Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, eu hoje vim aqui para homenagear uma mulher, Nise da Silveira. Pouca gente acho que ouviu falar dessa mulher, mas eu ando pesquisando a vida das mulheres, né, que fizeram história para mostrar que mulher pode, que mulher sabe, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil na vida das mulheres nesse país. Mas antes de falar de Nise, eu quero falar de uma mulher também valente, que a gente chama de coração valente, a presidenta Dilma, que está afastada da presidência, que foi afastada, mas que está passando por constrangimentos que ela não merece. E eu quero aqui fazer essa denúncia. Quando é o site de esquerda que anuncia, a gente até fica cauteloso e nem anuncia, mas agora estão dando os próprios jornais aí, jornalões acreditados, como Folha, como Estadão, estão também divulgando essas coisas. Então, veja bem, primeiro foi a barreira inquisitória que a gente ia visitá-la, passava por um interrogatório, demorava 10, 15 minutos, e isso foi testemunhado aqui pelo presidente e vice-presidente do Senado. Isso passou, agora a gente passa mais rápido lá, só se identifica e pronto. Depois vem a história do avião, proíbe o avião para a presidenta viajar. Depois chega ao ridículo de falar da comida, inclusive de cortar cartão corporativo para ficar sem dinheiro para comprar comida, e depois divulgam quanto gasta com comida, como se fosse só ela a comer naquele palácio. Lá tem um batalhão de gente, lá, aquilo é uma imensidão, tem bichos para cuidar, tem jardim, tem, então, um monte de gente que mora ali. Então, a despesa de alimentação é alta. Agora, tiraram o clipe de notícia, aquele caderninho de notícia que ia para a presidenta, foi tirado, né? E agora vem uma notícia que me deixou mais estarrecida. Quando ela foi para lá, ela escolheu 15 pessoas, servidores públicos, para ser assessores. O direito que foi dado a ela. Pois agora está dito aí, me parece que foi no Estadão, que ele vai trocar esses 15, porque ele está precisando dele, que o presidente interino está precisando dessas pessoas e vai botar lá pessoas da sua confiança. Vai botar lá carcereiros. Só pode. Eu acho que precisa ser denunciado isso, ninguém pode aceitar uma coisa dessa. Né? Então, eu acho que é um constrangimento, vai virar a Torre de Londres, como foi dito aqui, vão para lá para espioná-la, fazer ela sofrer para ver se ela renuncia, será que é esse o objetivo? Né? A gente não pode aceitar uma coisa dessa, né? Não dá para aceitar isso. Daqui a pouco vou mandar cortar o oxigênio dela, só falta isso. E quero voltar também à questão do estupro. Hoje, se você abrir os sites, quase todo site que eu abri tem um caso de estupro. Que banalizou o estupro nesse país. Lá no meu estado aconteceu de novo o estupro coletivo. Aqui em Brasília também aconteceu ontem. Né? A moda agora é dopar as meninas, a menina de 11 anos aqui em Brasília. Lá no meu estado foi de 14 anos. A gente precisa tomar providência. Naquele dia que a gente estava aqui querendo falar, no dia que a gente estava sentindo a alma, a dor das pessoas que estavam sendo, que foram estupradas lá no Rio de Janeiro e lá no Piauí, a gente queria entrar só com uma faixa aqui e não nos foi permitido. Né? A gente, senador, dizendo que a gente ia usar megafone. Nós temos uma tribuna, para que usar megafone aqui dentro? A gente andava nos corredores, nós fizemos uma caminhada, as senadoras, as deputadas, fazendo uma caminhada, né, contra a cultura do estupro. E a gente aqui não nos foi permitido fazer aqui no Senado. Então, a gente é a prova de quanto o lugar da mulher ainda está restrito, porque este Senado não podia fazer aquilo. A gente esperava acolhimento naquele momento do grito de alerta que a gente estava dando para a sociedade. A gente esperava acolhimento. Mas não é de se estranhar, porque este Senado tem mais de 50 anos agora, que ele veio ter um banheiro para as mulheres, que nunca não se pensou esse espaço para as mulheres. Então, quero aqui também fazer essa denúncia. Hoje, eu li matérias assim estarrecedoras. Em 2011 a 2015, morreram 226 mulheres vítimas de estupro. Né? Não foram só essa quantidade, foram 87 mil casos de estupro, de abuso. Mas as mortes foram 226, e o que é mais grave? Mais da metade, meninas de menos de 19 anos. Isso é grave, muito grave. Está virando uma cultura o estupro no nosso país, que a gente precisa cuidar disso. O homem não, esse assunto não pode ser pauta feminina, tem que ser pauta de homens e mulheres, senadores e senadoras, tem que se preocupar com isso, tem que debater isso. Então, dessa isso. Eu passo, então, a homenagem à Nise da Silveira, uma psiquiatra alagoana que conseguiu enxergar a riqueza dos seres humanos marginalizados por serem considerados loucos. Foi uma pioneira. Ainda na graduação, ela escreveu um ensaio sobre a criminalização da mulher. Ela se formou em 1926, na Bahia. De 157 formandos, ela era a única mulher. Para ver o pioneirismo da doutora Nise. Ela rebelou-se contra a forma de tratamento dos chamados loucos, que era o choque para ajustar as pessoas, um tratamento. Ela queria um tratamento humanizado, ela usava arte para reabilitar os pacientes. Os ensinamentos de Nise nos falam de uma atualidade que se repete a cada vez que a loucura é estigmatizada e polarizada. Nise agigantou a humanidade ao cuidar de brasileiros rejeitados pelo sistema e isolados do convívio. Esquizofrênicos, marginalizados e esquecidos puderam ser autores de obras que hoje estão expostas em museus brasileiros, como o Museu da Imagem do Inconsciente, no Rio de Janeiro. Tem várias obras de pessoas com quem ela trabalhou. A arte marcou o renascimento daquelas pessoas para a sociedade. A vida de Nise nos comove e mobiliza. Ela merece nosso respeito e admiração, pois tratou a loucura com carinho, fazendo dela um motor de vida. Descobrir a história de Nise é encontrar um pouco de nós mesmos nos momentos em que parecemos não caber em nossa própria existência. Foi ela quem deu voz à loucura. Numa época em que ainda vivíamos os manicômios e o silenciamento dos loucos, Nise transformou o hospital Engenho de Drento, no Rio de Janeiro, em uma experiência de reconhecimento do engenho interior que é a loucura, conforme explicou a revista Cult, o psicanalista Christian Dunker, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Nise dizia que um pouco de loucura é importante para cada um e cada uma de nós. Ela dizia que ninguém precisa se curar além da conta, que gente curada demais é gente chata e que todo mundo tem um pouco de loucura. Tem até um ditado que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Ela dizia: vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. E se alegrava ao dizer que, felizmente, nunca conviveu com pessoas muito ajuizadas. Nise foi presa política de 1934 a 1936, durante o Estado Novo, acusada de envolvimento com o comunismo. Ela foi denunciada por uma colega de trabalho que era enfermeira. No presídio Frei Caneca, ela dividiu cela com Olga Benário, a militante comunista alemã que, na época, era casada com Luiz Carlos Prestes. Na prisão, Nise também conviveu com o grande escritor Graciliano Ramos, que a cita em seu livro Memória do Cárcere. Ele diz sobre Nise: lamentei ver a minha conterrânea fora do mundo, longe da profissão, do hospital, dos seus queridos loucos. Sabia-se culta e boa. Raquel de Queiroz me afirmara a grandeza moral daquela pessoinha tímida, sempre a esquivar-se, a reduzir-se, como se a escusasse a tomar espaço. Foi Nise que implementou a terapia ocupacional nos manicômios. Em 1944, a médica passou a trabalhar no Hospital Pedro II, o antigo Centro Psiquiátrico Nacional do Rio de Janeiro. Ela se recusou a seguir o tratamento da época, que incluía o choque elétrico, camisa de força e isolamento. E, ao dizer não, foi transferida como punição para o setor de terapia ocupacional do Pedro II, um espaço desprestigiado na época. Porém, essa transferência foi fundamental para a revolução que Nise provocaria na psiquiatria. Foi nesse setor do hospital que ela implementou, junto com o psiquiatra Fábio Sodré, a terapia ocupacional no tratamento psiquiátrico, usando a arte para tratar problemas graves de saúde mental. Nise também introduziu gatos e cachorros na rotina dos psicóticos, encorajando os pacientes a conviverem com os animais. E o resultado foi uma admirável promoção de afetividade com os bichinhos. Ela revelou as emoções dos esquizofrênicos, mostrando que o mundo interno do esquizofrênico, considerado inatingível até então, poderia ser acessado, revelando as emoções desses pacientes por meio das artes plásticas. Nise questionou os manicômios, mostrando que havia uma confusão entre hospital psiquiátrico e cárcere, com os pacientes tratados como presos, e fundou, em 1956, a Casa das Palmeiras, um lugar para o convívio afetivo e estímulo à criatividade dos psiquiátricos. A clínica ainda funciona em regime aberto, sem fins lucrativos, à base de doações. Nise apontou falhas na psiquiatria, contestou práticas e demonstrou soluções, dando novos contornos e sentidos aos tratamentos e às relações entre psiquiatria, psiquiatras e pacientes. Em seus 94 anos de vida, a Alagoana publicou 10 livros e escreveu uma série de artigos científicos. Mais do que atual, Nise é urgente para a Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Eu quero só recomendar também, eu li um texto na rede de um rapaz chamado Matheus, que ele, na sua residência, seu primeiro contato com o hospital, ele narra uma situação muito parecida ainda com o que se vê, com o que Nise contestou. Ainda hoje o tratamento é desumano nos hospitais psiquiátricos. Mas tenho, quem quiser conhecer Nise da Silveira, sem ler a sua biografia, tem um filme chamado Nise, o Coração da Loucura, com Glória Pires no papel de Nise. É um filme que está em cartaz, é importante, principalmente médicos, psiquiatras, assistirem esse filme para ver se humaniza mais o tratamento dos chamados loucos, né? O Matheus, no artigo dele, diz que, lá na primeira contato dele com os doentes mentais, ele disse que a maioria eram as pessoas mais lúcidas com quem ele já conversou, né? Porque as pessoas foram falando e ele foi anotando. Então, é um artigo também interessante. Muito
senadora
obrigada,
Regina,
senhor
presidente. Me permita um minuto, não, vou senador. Ter que sair. Eu queria pedir ao presidente Paulo Paim que pedisse para registrar na ata o meu voto sim na única votação nominal que teve, de autoridade, porque eu estava numa reunião fora, e para que ele não possa ficar ausente desse registro, eu queria pedir a Vossa Excelência que pudesse constar o meu voto favorável.
Senador Romero Jogado.
Quero saudar a senadora Regina também pelo discurso que faz, que esse é um assunto extremamente importante para o país. É um assunto muito debatido, é um assunto que não está resolvido ainda no nosso Brasil, né? E, sem dúvida nenhuma, merece uma atenção do poder público. Eu quero aqui registrar também a importância do discurso.
Obrigado. Obrigada, senador. E obrigada, presidente. Eu concluí as minhas palavras.